nosso convidado na linha.
3:23, sim. Vamos com o convidado. Nós vamos falar agora sobre um acordo para agilizar a coleta de material genético de criminosos e o uso do DNA. O nosso convidado é o chefe da divisão de genética forense do IGP, Gustavo Kortmann. Bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Kelly. Tudo bem?
Boa tarde.
O acordo de hoje assinado pelo governo do Estado, Ministério Público e Judiciário, que muda para o banco de DNA que já está em atividade há um bom tempo, há alguns anos no Rio Grande do Sul?
Isso, Leandro. O banco de perfis genéticos do Rio Grande do Sul, ele começou a ser alimentado em 2011, ainda na época, apenas com a inserção de vestígios criminais coletados de local de crime de diversos municípios aqui do Rio Grande do Sul. E a partir de 2012, com a aprovação, né, da Lei 12.654, de 2012, foi possível também inserção de DNA de condenados, né? Desde então, nós estamos agora com 6.160 condenados no banco, dos, a princípio, 17 mil que se enquadram nessa lei, e 900, quase mil vestígios criminais, né, os quais também vão ser expandidos aí ao longo dos próximos anos. A ideia do acordo é justamente propiciar, né, um melhor acesso, uma colaboração de todos os autores envolvidos com a segurança pública do Estado em aumentar o número de condenados no banco, de forma até 2022 nós termos todos os condenados por crimes, né, que se enquadram na lei no Banco da UF.
Hoje a gente tem quantas pessoas já nesse banco, dados de quantas pessoas, e eu lhe pergunto assim bem objetivamente, como isso pode ajudar as forças de segurança através da identificação? Isso traz mais agilidade? A gente tem falado muito sobre a necessidade de inteligência, né, no sentido de pensar orquestradamente, organizadamente, para conseguir chegar a uma solução efetiva de justiça. É essa a intenção? Se o senhor pudesse dar exemplos, né, de que forma esse banco ajuda.
Perfeito, Kelly. Nós temos, então, coletados, já processados e inseridos o DNA nesse banco gaúcho, esses 6.160 condenados, né, que são presos que estão no regime fechado, mas também no regime semiaberto aqui do Estado. Nós temos ainda cerca de 5 mil a 7 mil condenados para coletar e processar neste ano de 2021 e mais 5 mil a 7 mil no ano de 2022. Né? Com a comparação com esses 952 vestígios, que aí entendam por vestígios sangue no local do crime, sêmen no corpo de vítimas de agressão sexual, baganas de cigarro em crimes contra o patrimônio, roubos a banco com explosivos, uma série de vestígios criminais que são processados no seu DNA inseridos no banco. Qual é a ideia do banco, né, que já tem no estado do Rio Grande do Sul auxiliado mais de 80 investigações policiais, cujo desfecho não seria possível, né, sem o banco de perfil genético? A ideia é confrontar o DNA desses vestígios criminais, buscando pelo autor desses indivíduos que deixaram esse vestígio no local, procurando por, eventualmente, agressores reincidentes, ou seja, indivíduos que cometem crimes em diversos locais do Estado, como, por exemplo, agressores sexuais em série, ou então quadrilhas de criminosos que operam em diversos municípios menores, né, do Rio Grande do Sul, e poder identificá-los, vincular quadrilhas e entregar esses resultados para a Polícia Civil e para o Poder Judiciário, né, mesmo que pela investigação esses indivíduos não tenham sido vinculados de outra forma.
Tempos atrás, o Instituto Geral de Perícias divulgou um caso que não foi usado para condenar, mas para inocentar uma pessoa. A partir dessa análise do DNA, vocês conseguiram inocentar uma pessoa que estava sendo injustamente acusada de um crime.
Exatamente, Leandro. Inclusive, este foi o primeiro, a gente chama de match, né, tecnicamente, no sistema, mas o match, na verdade, ele é um confronto positivo, né, no qual o próprio banco de perfis genéticos aponta essa compatibilidade entre os DNAs. É, na região de Lajeado, ainda em 2011, quando nós iniciávamos a alimentar o sistema com os perfis genéticos até então, na época, gerados, nos chamou a atenção que três locais de crimes distintos, o corpo de três vítimas, né, no caso, tinham resíduos, né, de um mesmo agressor sexual. Só que, na época, um dos agressores sexuais tinha sido identificado e se sabia, então, que este era o agressor dos outros dois casos. Só que, num desses outros dois casos, já havia uma segunda pessoa condenada pela prova testemunhal. Quer dizer, a vítima, na época, identificou erroneamente, né, esse agressor pela prova testemunhal. Inclusive, ele permaneceu preso por 10 anos até que o STF, né, pudesse considerar essa nova prova genética oriunda do banco. E essa foi a primeira vez no Brasil que o banco de perfil genético serviu para inocentar uma pessoa que estava presa por uma prova que, no caso de agressões sexuais, é muito controversa.
Eu queria perguntar de algo que o senhor mencionou, acho que na primeira ou na segunda resposta, que é a integração, a necessidade, a importância desses dados estarem interligados para que a gente possa avançar também. De que forma isso funciona e vai funcionar para que diferentes áreas da segurança... Eu acho que até que a gente avançou muito, né, no Rio Grande do Sul nesse sentido, de as forças trabalharem em conjunto e a partir daí a gente conseguir solucionar mais casos, conseguir dar mais efetividade para a justiça.
Perfeito, Kelly. A gente tem que sempre lembrar que, em se tratando de segurança pública, né, o quanto mais os órgãos, os vinculados estiverem trabalhando em conjunto, melhor sempre o resultado, né? E quando a gente também considera que o banco de perfis genéticos ele é nacional, essa resposta é uma resposta muito interessante para as investigações em todo o Brasil pelo seguinte: esses perfis genéticos que são alimentados localmente aqui no laboratório do IGP, eles sofrem semanalmente um upload na sexta-feira do Banco Nacional de Perfis Genéticos. Então, além da integração entre instituições aqui no Rio Grande do Sul, Polícia Civil, SUSEP, Ministério Público, né, Poder Judiciário, IGP, nós também temos resultados entre órgãos, né, entre instituições de outros estados. Então, crimes, por exemplo, como o próprio roubo a banco de Criciúma, que aconteceu, né, no final do ano agora, e diversos outros grandes crimes envolvendo roubos a banco, envolvendo agressores sexuais em série, eles podem ter a sua autoria identificada entre estados, né? Então, mesmo com o deslocamento desses agressores entre locais de crimes diferentes, um criminoso que seja coletado, né, tem o seu DNA coletado aqui no Rio Grande do Sul, pode dar um match, né, um confronto positivo com um vestígio sexual do Paraná, por exemplo, ou de Santa Catarina, e a mesma coisa acontece entre crimes de patrimônio e crimes contra a vida.
Em GZH tem a reportagem da Jennifer Goulart, inclusive com uma arte, mostrando como funciona o cruzamento de dados com o DNA. Começa tudo com a coleta de material, de saliva do preso nas cadeias. E a minha dúvida é, o senhor falou sobre presos condenados por crime hediondos, assassinato, estupro, aqueles crimes considerados mais graves. Ele é obrigado a fornecer esse material? Ele pode se negar a fornecer o material para o banco de DNA? E os outros presos por outros crimes também têm obrigatoriedade? Terão em algum momento a coleta ou a legislação não prevê?
Nesse caso, a legislação não prevê. Então, o que a legislação prevê? Que a coleta ela é obrigatória para os casos onde houve condenação, por enquanto ainda, por crime hediondo e crimes de grave natureza contra a pessoa, né? Então, nós temos aí estupros, temos roubo, extorsão, atentado violento ao pudor. Temos uma série de crimes que são classificados, né, pela lei. E os indivíduos que tiverem condenação, ainda que de primeira instância, passam, então, por essa coleta obrigatória. É claro que ela é uma coleta obrigatória, mas o indivíduo, ninguém é forçado a fazê-la, ele pode se negar. Só que nos casos de negativa, né, por parte desse condenado, uma vez que essa coleta é uma coleta para fins de identificação criminal, né, uma coleta assim como é feita a coleta papiloscópica, quando o indivíduo ingressa no presídio, ou tiradas as fotografias, o DNA acaba sendo mais um meio de identificação criminal. Caso o indivíduo se negue a fazer essa coleta, nós oficiamos, né, essa negativa ao juiz responsável pela vara de execução criminal, onde se encontra essa casa prisional, e a lei prevê hoje, em função de modificações do pacote anticrime, que esse indivíduo receba uma falta grave, né? Então, acontece que nas últimas 1.800 coletas que nós fizemos agora em 2021, nós tivemos apenas 6 negativas, ou seja, cerca de 0,2%, né, de negativas, e a gente tem, inclusive, durante as coletas, notado um interesse vindo dos próprios presos em fazer parte do banco de testes genéticos, que é algo bem interessante, né, que até, de certa forma, nos surpreendeu. Nós notamos que alguns presos que não estão classificados dentro dos crimes hediondos acabam querendo participar, mas em virtude de força de lei a gente não pode coletar deles.
E há algo mais a se avançar, há espaço ainda para se avançar nesse banco, claro, a partir da nova parceria, mas eu digo, vocês pretendem ainda implementar novos elementos para que esse ponto de inteligência ele fique ainda mais preciso para que se possa avançar no combate à criminalidade?
Sem dúvida. A gente tem sempre espaço para melhoria, sempre espaço para melhorias do processamento, melhorias na integração com os outros órgãos, né? E nós estamos em desenvolvimento agora, junto ao sistema do Estado, né, de um sistema de triagem que vai cadastrar essa informação de quem passou por coleta de perfil genético na base de informações do indivíduo, né, para que essa base fique disponível para o sistema penitenciário, por exemplo, de forma a evitar a recoleta desses presos, assim como o processamento do DNA, como traz hoje no GZH, né, a reportagem, é feito de maneira mais automatizada, com robôs e plataformas bem automáticas que fazem esse processamento, de maneira a aumentar o número de perfis genéticos. Considerando que em 2 anos nós teremos que coletar ainda cerca de 11 mil condenados, né, o desafio ainda é grande, mas o número de resultados tem sido impressionante, né, e a qualidade da informação que é devolvida para a sociedade em função do banco de perfis genéticos, nos faz crer que esse é um projeto de longo prazo.
Que bom. Tecnologia a serviço da segurança. Chefe da Divisão de Genética Forense do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, Gustavo Kortmann, muito obrigado. Bom trabalho.
Obrigado, igualmente. Um abraço.